Saudações, amigos do Gamestrando, começando mais uma edição aqui do nosso podcast. Hoje eu estou no comando, Ike Muniz, e aqui comigo, meus colegas gamers.
Ai, não Fernando. Fala gamers.
Gamers, não?
Nossa, que bosta.
Tá bom, mano.
Bem. Gamers. Nossa, okay. Me sinto com 12 anos agora. Gamers, ui, amigos gamers, vamos jogar LOL. Toca o sininho e, sei lá.
LOL é massa, cara.
Dá o seu, taca o dedo no like.
Então vamos lá. Vou ver de novo, então. E aqui comigo os companheiros de squad, o Felipe Martins.
Boa.
E aí?
Fernando Floriano.
Yo, eu pulei do avião, fui o primeiro a pular do avião com sangue nos olhos, peguei uma metralhadora, eu tropecei, tomei um tiro no cu dado por mim mesmo e morri.
E o Rafael Schubert também.
E aí, galera, aqui a gente só cai no veneno.
Eu já sou o cara que gosta de cair na área que não tem movimento, pra pelo menos ter uma sobrevida e durar uns 10 minutos. Mas pra quem tá do outro lado e não tá entendendo nada, na verdade vai estar, né, porque vai ver o título, mas enfim. Vamos falar hoje aqui no Gamestrando da Semana sobre Battle Royale, essa febre maravilhosa de games aí que já há algum tempo vem assolando o nosso universo aí, com vários temas, vários títulos, várias formas, e não sei, acho que é o tipo do momento agora, né? Tudo que sai tem pelo menos um Battle Royale no meio, né? Eu sei porque eu jogo Counter-Strike há um tempinho já, e agora recente, aí alguns meses atrás, até o Counter-Strike lançou o seu Battle Royale ali, meio que de um jeito diferente, ali, tentando aproveitar um pouco esse hype aí que tá nesse meio dos games. Então hoje o Gamestrando é sobre isso, vamos citar aí os mais famosos, vamos compartilhar algumas experiências, e não sei, tentar aí desvendar por que esse negócio faz tanto sucesso, e tentar até mesmo imaginar aí qual vai ser o futuro desse gênero, se vai durar muito ou não, se ainda tem lenha para queimar ou não, enfim, coisas que a gente vai discutir aí neste programa aqui, muito bacana. E eu queria saber aí, senhores, qual o Battle Royale de vocês e o quão conectados vocês são com esse gênero sensacional aí de games.
Meu primeiro contato com os Battle Royales foi com o PUBG, assim que lançou. Eu não joguei o jogo de cara, eu comecei mais acompanhando, assim. Confesso que num primeiro momento eu meio que torci o nariz pro estilo, assim. Tive uma postura mais conservadora. Mas depois, vendo a crítica e tal, assistindo a galera jogar, eu comecei a me interessar. Mas eu nunca peguei pra jogar, assim, seriamente o PUBG. O meu primeiro contato mais intenso com Battle Royale foi no PlayStation com o Fortnite, que chegou gratuito já e foi o primeiro que apareceu. E foi ali que eu realmente gostei do estilo, me afinizei e tal. Mas eu sempre tive um pequeno preconceito com Fortnite por causa da pegada de construção. Eu sempre achei que não casava muito bem. E eu jogava assim, meio que com aquela sensação de que isso é legal, mas eu poderia estar jogando um Battle Royale mais sério e mais interessante. E assim, eu não jogava muito o PUBG, porque, né, eu jogo mais console, e na época o PUBG não tinha saído ainda para PlayStation, e o meu PC ele é fraco para rodar PUBG, então não rola muito bem. Então eu ficava no Fortnite meio que sonhando com um Battle Royale que fosse mais realista, vamos dizer assim, mais maduro, vamos dizer, mais adulto. E aí chegou no PlayStation o H1Z1, que é um Battle Royale assim que parece que nunca saiu da versão alfa, mas ele já é um Battle Royale bem mais sério, mais realista do que o Fortnite. E apesar dele ter diversos problemas estruturais mesmo, e ser muito bugado, e ter um gráfico bem simples e tudo, eu acabei preferindo ele do que o Fortnite, até porque a mecânica de veículos do H1Z1 é muito legal. Né? É muito divertido você controlar veículo, principalmente com o squad todo dentro do veículo no H1Z1. E eu jogava ele, na verdade, eu meio que substituí o Fortnite por ele, até que aí chegou o PUBG no PlayStation, mas aí eu já tava na vibe dos Battle Royales gratuitos e tal, eu acabei não comprando o PUBG. E aí lançou todo poderoso o Apex Legends, né? Então agora tá todo mundo jogando ele, eu também tô jogando ele. Nunca mais joguei Fortnite, nem H1Z1, E tô no Apex aí, mais ou menos desde que lançou, acho que uns 3 dias depois do lançamento comecei a jogar. E tamo firme aí. Não sou bom não, mas continuo na luta.
É legal esse relato do Schuber. E assim, o Battle Royale é uma coisa que estourou recentemente, né? Mas como tudo, assim, em termos de videogame, até qualquer mídia, eu acho, cinema, séries, assim, meio que tem aquelas waves, né? Tem as ondas de gêneros, né? Battle Royale é uma coisa que, assim, meio que surgiu há uns, sei lá, uns 2 anos atrás, mais ou menos, com força, mas é uma coisa que já existia, assim, tinha muitos jogos que já tinham essa proposta, talvez não em termos de escala, assim, 100 jogadores, 90, 80 jogadores, enfim, mas tinha coisas muito parecidas, assim, com talvez uma escala diferente, até o próprio cara desenvolvedor do PUBG é um cara que já fazia jogos muito parecidos, já era muito conhecido nessa comunidade desse gênero, inclusive comunidade de mods e tal, ele pegava, se não me engano, do Arma 3, ele pegava a base
Arma
do jogo.
2, Arma 2, né? O DayZ.
Uhum, sim.
Não sei se era ele que fazia isso, mas...
É, eu sei que ele é um cara que tava muito ativo e ele meio que, quando ele lançou o PUBG, justamente, ele colocou o nome dele, né, o Players Unknown, que é meio que o nick dele nesse negócio, é pra trazer a galera, porque ele é um cara que trabalhava muito, assim. Assim, é interessante ver que atualmente é o gênero, digamos assim, que tá se destacando, né, e todo mundo tá correndo atrás pra tentar estabelecer o seu próprio Battle Royale, né, tipo, como o Schuber falou, tinha um H1Z1 ali, mas eu lembro que eu joguei no PC também um pouco na época, mas assim, apesar do PUBG ainda ter algumas deficiências técnicas fortes, especialmente no console, ele chamou atenção justamente porque ele era bem feito assim no PC e tal, comparado com esses outros, como o Schuber falou, H1Z1, ele era um jogo muito bugado, assim, sabe, tu tentava jogar, assim, era aquela coisa, 10 frames e tudo quebrado, assim, então a partir do momento que o cara conseguiu fazer, pela expertise que ele já tinha, conseguiu lançar o PUBG, que foi meio que o precursor dessa nova fase, e tipo, vendeu pra cacete, assim, deve ter vendido, sei lá, mais de 30 milhões de cópias, assim, vendeu absurdamente, todo mundo meio que foi correndo atrás, né, daí surgiu o Fortnite, ele era até outro jogo, não era esse formato Battle Royale, daí a Epic correu atrás, já pegou a estrutura de um jogo que... Pelo que a galera, eu nunca não joguei o antigo Fortnite, digamos assim, a campanha, entre aspas, mas todo mundo dizia que tecnicamente era um bom jogo, então eles pegaram essa parte técnica muito boa, transformaram num Battle Royale, e muita gente no começo ali torceu o nariz, né, bah, mas estão copiando o PUBG, mas logo, pouco tempo depois já passou o PUBG, já virou o jogo mais importante do mundo em termos de faturamento. Em 2018 ele faturou mais de 2 bilhões, se eu não me engano, assim, um valor absurdo, tanto que a Epic, a partir do sucesso do Fortnite, ela fez a loja dela, com mais vantagens para os desenvolvedores em relação à Steam, dando mais grana, dando dinheiro retroativo para quem usava algumas coisas da Unreal, sabe? Tipo, os caras estão realmente nadando em dinheiro. E eu, particularmente, eu acho, assim, eu também, como Schuber, eu sempre virei um pouco o nariz, assim, sabe? Sei lá, eu não sei exatamente porquê, mas talvez por achar que seja um jogo meio vazio, e eu gosto muito de narrativa, especialmente, então, sei lá, a galera cai lá, vai se mata, não sei o quê. Mas a partir do momento que eu experienciei, assim, de todos os mais famosos atualmente, digamos assim, eu joguei 2 só, que é o Blackout, do Call of Duty, né, do Black Ops 4, que foi a Treyarch que fez esse jogo. E é mais uma empresa que foi correr atrás do Battle Royale, e acho que foi, talvez seja uma das últimas que ainda tenha conseguido pegar um flow bastante, porque o Blackout fez bastante sucesso. E joguei o Apex também, e é o que eu mais tenho jogado, e também é interessante porque a Respawn, ela pegou toda meio que a expertise que eles tinham já no Titanfall, especialmente no Titanfall 2, e aplicou no jogo, assim, sabe? Então por isso que tecnicamente ele é tão importante, mas... A minha experiência com o gênero, ela é, digamos assim, rasa, porque eu joguei 2, mas eu joguei bastante, assim, praticamente o Blackout, desde que ele foi lançado, e o Apex, desde que ele foi lançado, eu jogo praticamente todos os dias, assim, é até meio surreal pra mim jogar um jogo de tiro em primeira pessoa, assim, competitivo, que é uma coisa que eu, sei lá, em 29 anos nunca tinha experienciado, assim, eu sempre fiquei longe dessa experiência multiplayer, sempre fui single player, e tá aí, né, um gênero que todo mundo ainda tá correndo atrás. E a gente vai ver os próximos capítulos desse novo gênero, né, entre aspas, que tá surgindo aí.
Boa, é isso mesmo. Já me antecipando aí, ó, Felipe, eu, assim como vocês aí, tenho tinha um pouco desse conhecimento já, né? Um tempo, o Fernando falou legal, eu dei uma olhada aqui, dei uma pesquisada para poder trazer um pouquinho de informação aqui para o nosso programa. Essa questão que o Fernando falou é precisa mesmo, né? Do cara que fez o PlayerUnknown Battle Royale, né? O PlayerUnknown, né? Que é o Brandon Green, é o nome dele. Ele, sim, era um cara que era envolvido nos mods, né, de Battle Royale. Ele teve essa ideia e ele usava Arma 2, né, esse mod DayZ, que acabou depois virando o jogo standalone, que aí já não tem a pegada de Battle Royale, né, só um jogo survival mesmo, como foi a primeira proposta lá do H1Z1, né, que depois focou só em Battle Royale, porque descobriu, né, que era um formato interessante, bombou com isso. Acho que foi o primeiro, né, até assim, solo que fez mais sucesso, assim, e que meio que deu gás para todos esses outros aí. E eu achei uma matéria aqui que tem essa timeline, né, com assim, alguns jogos e tudo mais, que interessante é que ele cita aqui como um dos que o combustível para tudo isso nos games foi aqueles filmes lá, Hunger Games, né, que tinha essa pegada, né, Battle Royale.
Sim,
e aí,
sim.
Com ele veio essas ideias de fazer os mods primeiro, e depois os jogos começaram a ganhar e solo, exclusivamente falando aí, trazendo o Battle Royale, o modo de duelo aí, que um só ganha, ou um time só ganha, depois que ele que sobrar, depois de muito tiroteio aí, muita estratégia também. E aí os mods vieram, né, aqui tem o 2015, que foi o H1Z1, 2017 já veio o PUBG, Fortnite também em 2017, e aí daqui do ano passado pra cá a gente já viu aí, como os outros que o Fernando falou, o Call of Duty, agora o Apex, né, ou o Apex, né, que é o grande nome do momento aí, 50 milhões de usuários em menos de 2 meses, e eu joguei um pouquinho do mod só, não joguei o H1Z1, PUBG eu já joguei pela febre que tava, né, assim como o Shubber, peguei o Fortnite pra ver, não consegui pela mecânica, por além de me preocupar em loot e também em trocar tiro com os outros, tinha essa questão da construção, né, de você fazer as escadas ou se proteger e tudo mais, eu achei muita coisa, e aí não peguei o Call of Duty e o Apex quando saiu, né, até pelo fator free, eu instalei e gostei muito, e é um que eu tenho jogado bastante, assim como o Shubber, não sou nada demais, né, ganhei uma vez só, com pessoas que eu nem conheço, acho que os caras foram até mais eficientes que eu, mas enfim, e é um gênero que é muito legal, né, pra você jogar em turma, assim, né, jogar com amigos, pra se divertir e tal, ou então pra passar um pouquinho de tempo, é um jogo muito rápido, né, às vezes você cai, você faz o loot, você se arma, se prepara e vai pro combate, e aí você torce lá ou tenta o máximo chegar até o final, e é bem interessante, não deu, morreu, entra de novo, cai de novo e vamos lá, né, então eu acho que isso é uma maneira que faz o gênero ser tão interessante, tão, tão gostoso de jogar, e vamos ver até quando dura, porque como bem o Fernando disse, é ciclos, né, tem os momentos, aí a gente tinha um tempo atrás, os jogos todos tinham um mod zumbi, né, você fazer o mod zumbi, o Red Dead, o Call of Duty e tal, e agora os jogos estão tentando fazer um pouco uma pegadinha Battle Royale, ou pelo menos um modo de jogo Battle Royale pra galera satisfazer aí esse hype de Battle Royale. E aí, Felipe, você ficou faltando aí, eu sei que você tem entrado no Apex com a galera aqui, mas você não tem jeito de ser um Battle Royaler.
Cara, eu não sou nem um pouco Battle Royaler, viu? Tipo, na verdade eu sou bem ruim mesmo, mas eu não sou tipo ruim que nem o Shubber falando que é ruim, sabe? Eu sou ruim mesmo, assim. O cara tá na minha frente e o cara me matar com um soco, sabe? Eu não sei, cara, eu me divirto jogando com o Fernando, com o Shubber e tal, mas eu não consigo jogar muito, sabe? Eu não consigo me... Tanto que eu joguei, subi... Acho que o Apex foi o que eu mais joguei. Sabe? Eu tentei jogar PUBG... Putz, né? Andei, morri. Eu falei, ah, não. Aí tentei jogar o Fortnite também. E andei. Aí uns caras que tinham construído uns negócios melhor lá me mataram. O Fortnite eu ainda tentei jogar mais algumas vezes na época, mas eu não consigo, cara, assim, eu não sei, eu não gosto de PVP, sabe? É claro, se eu... É porque eu nunca fui acostumado com PVP, sabe? Acho que os únicos PVPs que eu joguei foi na época do Doom e do Duke Nukem 3D, lá na década de 90. Nunca joguei Counter-Strike, assim, competitivamente com a galera, não... Sabe, eu sempre fui cara de RPG japonês, de Adventure, dos jogos da Sierra, dos jogos da LucasArts, dos estratégias em tempo real, estratégia 4x4. Eu gosto muito de um shooter, adoro. Mas jogo competitivo eu sou muito ruim, cara, porque eu não sou acostumado a jogar. Eu acho que o competitivo mais próximo que eu jogo, e eu jogo porque eu sou obrigado, porque às vezes é obrigado a fazer certas coisas no competitivo, é o do Destiny 2. Mas o esquema competitivo lá é um pouco diferente. O Crucible, ele é muito mais perdoável, assim, vamos dizer, sabe? Você consegue dar dano nos caras direito, sabe? Mas, de resto, eu sou muito ruim, cara. Então, e quando você é muito ruim numa coisa, ou você fala, não, eu realmente vou treinar e vou ser bom, e senta e melhora e consegue, ou você simplesmente foda-se, né? A vida é assim. Então, eu tenho tanto jogo bom pra jogar que eu escolho foda-se, sabe? Eu sou um cara mais PVE, sabe? Assim... um co-op legal, assim, contra computador, eu gosto. Ah, velho, eu passo muita raiva. Tem uns caras que é mágica, pode ser mágica. Eu sou muito ruim, velho. Sabe, eu descarrego, às vezes, a arma no cara e ele, o cara dá um tiro e me mata, sabe? Ou eu não consigo acertar. É mais eu não consigo acertar tiro mesmo. Uma vez o Fernando tava vendo eu jogar, quando ele morreu, né, e eu tava vivo. Eu até às vezes consigo matar uns caras. Eu fui atirar no cara, eu tremia, assim, a mão, assim, tipo... Eu atirava, sabe, quando você atira no... Aqueles filmes, quando você atira no cara, fica em volta da parede, a marca da bala. Mais ou menos isso, tipo, eu nunca... É muito foda pra mim acertar os caras.
Pulp Fiction, né?
É.
Descarrega a arma,
descarrega a arma, não pega nenhuma no cara. Eu não sei, cara, eu acho que eu não tenho muito sangue frio quando eu tô jogando com os caras. Porque como eu jogava Doom e Duke Nukem na época, lá atrás, não tinha muita mira. Então a gente só ficava pulando e atirando, sabe? Então você não precisava ter essa precisão que tem hoje em termos de PVP. Se eu jogo um Far Cry, se eu jogo um Destiny e tal, é diferente um pouco, acho. Acho que não tem aquela pressão de você estar jogando com outro ser humano. Eu realmente sou ruim, cara, sou muito ruim. Às vezes eu tento jogar com os caras, me divirto enquanto tá lá, mas, tipo, ficar jogando muito tempo, assim, eu não sei. Eu tenho vontade de ficar melhor, mas tem tanto jogo que às vezes eu falo, porra, eu podia estar jogando outra coisa.
O ruim do Battle Royale e dos jogos de tiro, né, FPS, PVP e tal, é que ele demanda que você treine mira, né, e aí você treine... pra poder controlar recoil de arma, né? Porque agora, tudo é isso agora, né? Antigamente até que nem tinha os jogos de tiro aí. Você não tinha essa
exigência. Não tinha. Jogava Quake, cara. Era tipo, você chegava pulando.
Senta o dedo,
batando,
né?
Senta o dedo. Era gostoso, porque era meio zoado, assim. Era meio destrutivo a coisa. Tanto que se eu jogar Quake com qualquer nego hoje em dia, até hoje em dia eu meio que vou bem, porque eu jogava muito naquela época.
Sim, agora é muito mais complicado, porque você tem que ficar estudando a cadência.
Então, velho, pelo amor de Deus, sabe?
Entendeu? É o
eu até posso fazer isso, mas me dá um tempo a estudar isso, sabe?
Eu tenho esse mesmo sentimento que você. Às vezes eu tenho, assim, aquele impulso, aquele instinto, né? Principalmente quando você perde muito seguido. Você pensa assim, não, eu vou treinar essa porra, eu vou pro tutorial, eu quero ficar bom nisso. Só que aí depois eu penso na quantidade de jogo single player maravilhoso que tem pra eu jogar. Aí eu penso assim, ah, quer saber, tudo bem se eu for ruim no PVP. Porque...
E eu, tipo, eu sou muito fã de JRPG, né, de RPG japonês. Eles são jogos enormes. Então, tipo, eu falo, porra, o que eu vou fazer? Eu vou ficar jogando Apex, que é um jogo infinito, ou eu vou, sei lá, terminar o Final Fantasy XII, que tem 60, 80 horas. Eu vou terminar Final Fantasy XII, caralho. Eu vou terminar Hack de EU, vou terminar Persona 5... Sei lá, vou até jogar Warframe, que é um jogo infinito, mas, sabe, você pega coisa nova, você pega frames nova, você libera mundos novos, tipo, você tem uma progressão. Agora parece que vai ser sempre a mesma coisa, só pra mim, assim, é gostoso jogar às vezes, mas é como aquela partida de futebol, sabe? Você joga, beleza, mas não é uma coisa que eu vou jogar todo santo dia, tipo, eu já não sou que nem os seis, eu vejo seis todo dia nessa porra desse Apex, eu falo, ó, os caras aí, esse é o craque da nova geração.
Porra. Mas eu acho que faz sucesso, cara. Por exemplo, vamos pegar o Apex agora como objeto de estudo, já que é o mais recente, assim. Além de ele tecnicamente ser um jogo bem feito, ele tem, assim, tipo... Eu nunca fui atrás do Overwatch, por exemplo, porque é um hero shooter e todo mundo fala muito bem da... Tipo, da personalidade dos bonecos. Ah, todo mundo tem uma personalidade, o jogo... Ah, Blizzard consegue fazer os personagens terem carisma, não sei o quê. E, tipo, quando eu comecei a jogar o Apex, assim, ah, tá, beleza, tem a mina ali, meio jamaicana, que cura. Tem um gordão ali, meio, tipo, maori... E tal, e tipo, ah, beleza, uns bonequinhos genéricos, assim. Só que depois, jogando, assim, tu começa a perceber que os personagens têm muito carisma, sabe? E esse tipo de jogo, tendo essa questão do carisma, tendo a questão técnica, que é bom, tendo a questão da porta de entrada, que é de graça. Praticamente tudo, até agora, tu consegue desbloquear jogando, e não é... Eu, pelo menos, não achei abusivo os números que eles pedem ali pra maioria das coisas. E, tipo, tem um outro fator muito importante, né, que querendo ou não, nós, por exemplo, especialmente eu e tu, a gente é muito privilegiado, porque a gente pode ter condições de comprar muito jogo, né. Imagina quem não tem,
eu não,
né,
tenho porque... condição, cara, eu só compro do meu corpo.
Uma hora tu paga,
eu dou meu cu.
Porque, tipo assim, a média, se eu não me engano, no Brasil é de 3 jogos por ano, sabe, uma coisa meio, sei lá, eu acho meio bizarro, às vezes compro 3 jogos por semana, assim.
Uhum.
E, tipo, realmente, nós somos privilegiados, porque a gente pode, ou pelo menos a gente se endivida pra poder comprar os joguinhos, mas a maioria das pessoas, quando elas são, digamos assim, presenteadas com um jogo assim, que tem um fator replay interessante, que tem um apelo competitivo grande, tem um apelo de shooter, que é uma coisa bem famosa também, popularizada muito pelo Call of Duty, pelo Battlefield nos últimos anos, tal, é um prato cheio pra ser uma coisa massiva, né, acho que é bem daí o sucesso, assim, sabe, e eu particularmente, assim, o Apex falando, cara, eu tô adorando o jogo, jogo praticamente todo dia, e ele é um dos poucos jogos, assim, o Battlefield também tinha, o Blackout também tinha esse efeito em mim. O Call of Duty, o Blackout, o modo Battle Royale, tem esse efeito em mim, assim, eu excluí o Call of Duty do meu PS4, porque, tipo, ele pede muita atualização gigante, assim, sabe, eu teria que excluir muitos jogos, então eu dei um tempo. Mas tanto o Blackout como o Apex, ele tem um efeito que só praticamente Dark Souls tinha em mim.
Sabia que eu me divirto mais com o mata-mata, com o Deathmatch do Black Ops do que com o Battle Royale?
Cara...
E olha que eu sou ruim, hein? Mas eu me divirto mais, cara. Porque ele não tem aquela coisa de você ficar esperando encontrar alguém. Se você encontra... Tipo, sabe o que eu tenho a impressão? Desculpa cortar você, Fernando. Mas sabe o que eu tenho a impressão do que é Battle Royale? É que nem luta de samurai, cara. Sabe? É, não tem aquelas brigas de batalha, aquelas lutas de espada super demorada. É um golpe e acabou. Sabe, é mais a questão da expectativa do encontro da coisa.
É, porque não tem respawn, né? Ele é como se fosse um mata-mata sem respawn.
Exatamente.
Então você não vai igual um louco pra cima do cara, porque se você morrer, você não volta. Entendeu?
Que nem eu faço todo jogo que eu tô com vocês e que vocês me xingam. Você fala, caralho, Felipe, para de atirar nos caras, porra.
Fora o detalhe que, quando você nasce, vamos dizer, pelado, né? Você tem todo o trampo de catar tudo, se armar. E aí você fala, pô, fiquei aqui 20 minutos, sei lá, 15, me armando pra em uma curva aqui tomar um tiro e morrer. Aí você vai mais de boa. Aí você cria essa tensão. Eu não gosto, né? Já cortamos tudo o Fernando aqui, mas eu não gosto de jogar, por exemplo, solo por conta disso. O PUBG foi um jogo que eu só jogava quando tinha alguém pra jogar comigo, assim, conhecido.
Uhum. Rola uma frustração, né?
É, que eu podia me comunicar, porque eu ficava muito, primeiro que, se eu não conhecer, eu não comunico direito. E o PUBG, por conta de ter solo, né? Jogar solo, pra mim, era uma tensão gigante, porque eu tinha que me preparar, né? E aí sair sozinho naquele mapa gigantesco, atento pra todo lado, e eu ficava tenso e eu não gostava. E aí entrou tensão, já perdeu a diversão do negócio. E aí eu só jogava com um amigo, com a pessoa que eu tinha ali o contato no, no Discord, sei lá, alguma coisa assim.
Porque você, no Battle Royale você tem que ter um pouco mais de sangue frio, né? Porque você não pode... Não tem como você se vingar de quem te matou. O cara te mata, te zoa ali, faz uma dancinha... E você tem que baixar a cabeça e aceitar. Você nunca mais vai encontrar o cara. No mata-mata, não. Você dá respawn ali em 5 segundos, você já pode ir atrás do cara que te matou, se vingar e tal, não sei o quê. No Battle Royale, não, né? Tipo, aquilo que acontecer com você, você tem que aceitar e pronto. Não tem como você dar o troco, nem nada do tipo.
Mas é engraçado que, assim, o que vocês colocam, por exemplo, como um elemento de frustração... Pra mim já não é frustrante, sabe? Eu, tanto no Blackout quanto no Apex, eu cansei de ficar em segundo, assim, com o time ou solo, assim. E é sempre aquele... Toma aquele tiro final, morro. Não tem aquela frustração de, tipo, puta que pariu, filha da puta. Não, eu falo algum palavrão normalmente, assim, tipo, filha da puta, mas com um sorrisinho no rosto. Porque, assim, é como eu falei, assim, pra mim, pelo menos, esses jogos, assim, esses jogos que eu tô falando, sempre quando eu falar, entendam que é o Blackout... E o Apex, que é os que eu mais joguei. Eu tentei jogar algumas partidas de Fortnite. Depois a gente pode falar. E o PUBG eu não consegui jogar, mas entendo que é esses dois. Porque tem toda uma questão além da competição. Tem toda uma questão, como eu falei, da tecnicidade mesmo. Do feeling das armas. De tu poder montar a tua estratégia, assim, sabe? Às vezes é muito, tipo, que nem eu narrei pra vocês essa semana. Uma experiência que eu tive no Apex. Que eu perdi. E foi muito interessante, sabe? Porque eu, tipo, eu caí sozinho. A galera do meu esquadrão, sei lá, se deu quick, deu kit ou morreram e tal. Então eu fiquei basicamente toda a partida sozinho, só andando de boa, pegando uns loot. E no fim, tipo, eu morri literalmente, faltava só um cara, porque no Apex são esquadrões de 3. Eu tava sozinho contra 3, consegui matar 2. E, tipo, ficou só eu e o cara, ambos sem kit médico, assim, só esperando pra dar um tiro. E eu tomei o tiro, morri, assim, e eu fiquei feliz. Eu tava tremendo, assim, a tensão que aquilo causou. Então eu acho legal esses jogos, especialmente, porque eles são tecnicamente bons. E não dependem simplesmente de tu vencer pra ele ser divertido, assim, sabe? Então eu acho que é um trunfo deles. E como eu tava comentando antes, esses jogos, eles são os únicos que me fazem ter uma sensação que nem eu tenho com Dark Souls em questão de sentar. Ah, eu vou jogar só 40 minutos aqui. Só vou andar um pouquinho, avançar um pouquinho, matar uns bichos. Eu olho no relógio, passou 4 horas e eu não vi passar, sabe? Então, tipo, apesar de eu não ser o cara que sempre levantou a bandeira desse gênero, eu tenho que, tipo, enaltecer de alguma forma um pouco, pelo menos aqui nesse espaço, porque um jogo conseguir fazer isso com a gente, assim, nos entreter de uma forma que tu perde 5 horas na frente de uma televisão, é uma coisa que merece destaque.
Sim, claro, e ainda mais a gente que não é desse nicho, né?
Exatamente.
A gente que é fã de jogo de narrativa, de RPG e tal, e ficar preso num jogo que não é a nossa praia, realmente tem que reconhecer os méritos do jogo. E, cara, eu acho que o grande trunfo, assim, o grande ponto forte dos Battle Royales é justamente não ter o respawn. Porque isso faz com que ele deixe de ser um mata-mata acéfalo e se torne um jogo em que você tem que pensar no que você tem que fazer.
É um pouco mais tático, né? Um pouco mais tático.
E isso gera aquela tensão, né? Você fica tenso no jogo, você tem que pensar no que você vai fazer e... Pô, agora me deu branco que eu ia falar. Tava na ponta da língua aqui.
Não, mas é interessante até que tu lembre... Falando assim, por exemplo, tem jogos, como a gente falou aqui, a gente gosta muito de história, a gente gosta muito de jogos RPG, ocidentais ou orientais, assim. Vamos pegar Undertale, por exemplo, que é um jogo do Toby Fox, um jogo super meta, super conceituado aí, que saiu no cenário indie. É um jogo que tu pode jogar, ele tem muitos elementos de RPG, é basicamente um RPGzinho. Pode matar todo mundo ou tu pode fazer uma run de pacifista, sabe? E muita gente, tipo, enaltece isso, sabe? Quando fala do jogo, porra, tu pode começar e terminar o jogo sem matar um bicho. E, tipo, Battle Royale também tem esse elemento, apesar de ser um gênero totalmente diferente e ser um contexto totalmente diferente. Eu, por exemplo, só ganhei uma partida de Blackout até hoje e eu não matei literalmente ninguém, assim, sabe?
Você pode vencer sem matar ninguém.
É, sim.
Eu também consegui vencer uma sem matar ninguém. O meu adversário final morreu pro anel no... e eu venci sem matar ninguém.
Sim.
Mas eu lembrei o que eu ia falar. É porque essa coisa de não ter respawn, essa tensão que o jogo cria, que o Battle Royale cria, ele transforma, ele dá uma pegada de sobrevivência pro jogo também. Ele vira um mata-mata com sobrevivência, né? Porque você fica apreensivo, você não quer morrer, porque se você morrer, acabou. Então ele mescla um mata-mata tradicional do COD, do BF, por exemplo, com aquela sensação do que o jogo de sobrevivência te traz. Né? Eu preciso aqui melhorar, fazer meu loot, pegar arma, pegar armadura e tal, não sei o quê, e me esconder e tal, e só atirar quando for necessário, porque eu preciso chegar até o final e eu não posso morrer, senão acabou.
Agora, nessa curta vida aí, tem a questão dos jogos que vieram sem custo, né? É claro que existe por trás todo um sisteminha ali de compra, né? E para as empresas também lucrarem ali com o Apex, por exemplo, é perfumaria pura, né? Você tem lá os skins, as armas e tal, né? Todo visual. Mas esse lado free deu um gás violento, né? Será que um Fortnite, por exemplo, renderia sendo pago como um PUBG foi caríssimo, né? O PUBG, acho que ele foi popular porque era o primeiro ali, mais completinho, né? Mais redondinho, mais visual também, como o Fernando falou. E por isso que a galera foi, mas o jogo era caro, eu lembro que nunca deixou, nunca foi baratinho, assim. E o Fortnite veio sem custo, o Apex agora também. Mas será que um Fortnite, por exemplo, faria o sucesso que fez ou faz ainda, não sendo gratuito, por exemplo?
Eu acho que esse é o grande ponto forte dos dois, porque eles são jogos gratuitos, mas eles têm um nível técnico de AAA. Né? Eles poderiam ser jogos pagos. Diferente de outros Battles Royales que parecem estar ainda em fase beta, alpha
na
até
verdade,
hoje.
Assim,
é que assim, o Fortnite
ele era pago. Quer dizer, ele era para ser pago, né?
Sim.
É. Só que aí o que aconteceu? Eles liberaram, a Epic liberou uma versão, tipo, modo.
Era um modo dentro do jogo.
Era um modo dentro do jogo e liberou esse modo grátis. E o jogo, de verdade, que era uma campanha PVE com zumbis e tal, eu acho que tem até isso.
Tem sim.
É pago essa porra, né? Ninguém joga isso. E o que fez sucesso mesmo foi o Battle Royale, que é o que todo mundo joga. Então é bizarro.
Mas se você pega, por exemplo, o PUBG, que é um jogo pago, tudo bem que não é um preço assim de um AAA, mas é um jogo pago, e você vai jogar, você parece que o jogo tá em versão beta até hoje, sabe? E você pega jogo que tá liso, igual o Fortnite, o Apex, e é gratuito, sabe? Então, assim, a concorrência acaba ficando desleal mesmo. Eu acho que se o PUBG não se tornar gratuito, ele vai ficar pra trás. Com a chegada do Apex aí, se eles não tornarem o PUBG um jogo gratuito, acho que vai ficar bem difícil ele se manter, cara.
Porque eu sei, assim, uma coisa que puxa muito também são os influenciadores, né, os streamers e tal, e eu lembro que o PUBG uma época tinha os grandes figuras aí que eles começaram a fazer umas ações interessantes de ter caixas, né, de skins, né, da parte de roupa, de arma e tal, desses streamers. Então tinha até streamer brasileiro com roupa lá, com arma e tal, e os americanos também. E aí agora esses caras nem PUBG jogam mais. Alguns eu acompanho, agora estão tudo no Apex, alguns tem, o Fortnite tem um grupinho fixo dele ali, né, tipo o Ninja, que é um dos grandes nomes aí do YouTube, famoso e tal, joga Fortnite com muita frequência, mas outros caras que eu via jogando PUBG, por exemplo, estão no Apex agora e parece que não querem mais saber do jogo, mesmo o jogo já tendo dado para eles uma caixa com armas e roupas exclusivas deles e tal, uma coisa bem diferenciada, né.
E o problema do PUBG, cara, eu acho que eles estão um pouco enrolados, porque assim, o PUBG ele não foi um jogo feito pra lucrar com microtransação, porque ele é um jogo pago. E assim, pra eles colocarem de graça, que é o que eles têm que fazer, eles teriam que mexer bastante no jogo, melhorar os gráficos, criar um monte de skin, conteúdo, pra eles poderem cobrar por esses conteúdos e fazer dinheiro com o jogo gratuito. Então assim, não vai ser muito simples pra eles não, mas eles vão ter que arregaçar as mangas aí e fazer alguma coisa. Porque vai ficar pra trás.
Eu não sei, cara. Eu não sei se eu concordo com isso. Porque, assim, tipo, o PUBG, ele foi, basicamente, entre aspas, né? Entre muitas aspas, ele foi o primeiro que lançou isso, assim. E, tipo, só. Eu falei, acho que antes eu falei em off, agora eu não lembro, que ele tinha vendido algo em torno de 30 milhões de cópias. Eu peguei um número aqui de junho do ano passado, ainda que. Em junho do ano passado ele tinha vendido 50 milhões de cópias, sabe? Apesar de ele não ser um valor full price e tudo, né? Tipo, caralho, é muito jogo, velho, Tipo, se tu pensar que a franquia Resident Evil vendeu em toda a sua história 90 milhões de cópias, PUBG vendeu 50 milhões de cópias.
É muito. Não, com certeza. Assim, se os caras quisessem encerrar o servidor de PUBG agora, tipo, beleza, já lucrou horrores. Mas eles não vão querer fazer isso, eles querem continuar lucrando até onde for
não,
possível.
Não, sim, né? Sim. É que eu acho que, assim, inevitavelmente vai cair os números, caíram os números de PUBG, justamente porque entraram vários concorrentes, assim, sabe? Mas eu acho que os números não vão ficar tão baixos a ponto de eles, de repente, precisar fazer alguma coisa tão drástica, entre aspas, drástica, né? Porque o modelo deles não é free-to-play. Pelo menos não agora, mas pra eles recorrer a isso, sabe? Tipo, a Epic, quando lançou, ele tava, tipo, querendo surfar na onda e deu muito certo, assim, sabe? Por vários fatores. Mas, assim como a Epic deu certo, tem dezenas de outros que foram lançados aí, caíram no ostracismo meio que imediatamente, sabe? Então, são várias variáveis, assim. Eu acho que não é só questão de tornar o PUBG free-to-play e ele vai já competir automaticamente com o Fortnite ou com o próprio Apex, assim.
Sim,
eu acho
mas...
que...
Eu acho que o Apex é uma ameaça muito grande, porque assim, você tem o do COD, né, o Blackout, só que ele é um full price AAA,
sim,
então
sim.
Tá tranquilo, o PUBG é bem mais barato, dá pra bater de frente. Você tem o Fortnite, que é gratuito e é muito bem feito, mas ele tem uma pegada muito mais infantil, né, então dá pra bater de frente também, porque a pegada é diferente. Agora o Apex, ele é um jogo mais adulto, vamos dizer assim. Ele é bem feito e ele é gratuito, cara. Então, tipo assim, a maior ameaça pro PUBG agora é com o Apex.
Sim.
Então,
tem que acabar mesmo esse PUBG.
Se eles tinham uma safe zone, agora eles não têm mais.
O Brandon Green já encheu o cu de dinheiro, tem que acabar essa porra aí.
Boa. E o jogo que hoje na Steam tá R$56. Já é um precinho...
É um preço ok, vai. Preço ok.
É.
É, não é mas baratinho, acho... né? Mas também não é caro, assim.
Eu não sei como é que tá o desempenho do jogo no PS4, que recentemente ele foi lançado no PS4, mas na época que ele tava no Xbox One, o preview do Xbox One tava uma coisa nojenta, assim, sabe? Tipo, eu não joguei, como eu mencionei, mas eu vi uns vídeos, assim, de muita galera jogando e, tipo, tava rodando a 15 frames o jogo, sabe? Tava uma coisa porquíssima, não sei como é que tá agora, no pós-lançamento, mas tem essa questão também de não ser tão otimizado, assim.
Eu nunca joguei ele no PS4, mas pelo que eu dei uma pesquisada, parece que é a pior versão, realmente.
Nossa.
A pior versão do PUBG é no PS4. Pelo que eu ouvi falar, né? Não posso confirmar isso porque eu não joguei.
Já que a gente fazer um exercício de criatividade aqui, já que a gente... Acho que a gente já falou bastante aí sobre Battle Royale de uma forma superficial, meio por cima, baseado nas nossas experiências, mas falamos bastante. Que jogo vocês gostariam de ver, assim... tendo um modo Battle Royale, por mais absurdo que fosse, independentemente do gênero ou do... Sei que vocês estavam meio brincando, assim, mas por ser minha franquia favorita, eu acho que eu gostaria muito... Gostaria muito não, mas se existisse, eu não ia ficar bravo se existisse um Battle Royale de Dark Souls, cara.
Nossa, ia ser maneiro mesmo.
Legal.
Já tem uma interação bem interessante quando tem o PVP no Dark Souls, né, que um invade o mundo do outro e tal. Então... Sei lá, não sem jogadores, obviamente, porque ia ser uma zona, mas sei lá, botar um número X de jogadores num mapa, assim, usando todas as brechas do design, usando cada um uma classe, poder, assim, ia ser uma coisa interessante. O que é que vocês acham que, baseado no gosto de vocês, vocês gostariam de ver?
Cara, eu acho que a Ubisoft dá muito mole, porque ela tem jogos que daria pra fazer Battle Royale muito legais. Um que é perfeito, um jogo que parece que foi feito pra ter um modo Battle Royale, que eu sempre esperei, porque eu tenho esse jogo guardado aqui, eu já fechei ele, mas eu tenho ele guardado porque, assim, eu digo que tenho guardado porque eu gosto de vender ou trocar jogo que eu já terminei. Mas esse eu mantenho guardado porque eu ainda tenho esperança da Ubisoft lançar um Battle Royale dele, que é o Ghost Recon Wildlands. Cara, esse jogo, ele foi feito pra ter um modo Battle Royale.
Ah, tem cara mesmo, né? Tem cara.
Inclusive, um DLC dele é um dos melhores jogos do Predador que já foram feitos.
Ah, o DLC do Predador é muito animal mesmo. E outro que seria bem divertido se tivesse um modo Battle Royale é o For Honor.
Ah,
é quase, né?
É.
O For Honor era legal o jogo, mas eu achei que, sei lá...
Tem pouca honra em For Honor.
É...
O que mais acontece é juntar dois, três pra massacrar um mesmo.
Então, cara, tipo, qual que é a diversão nisso? Eu não vejo diversão nisso. Que nem Destiny, por exemplo. Eu falo de Destiny porque eu gosto de Destiny. Destiny é um jogo que, tipo, me ganhou, sabe? Destiny tem o Crucible lá. E tem, não é um Battle Royale, mas é um free-for-all lá. Você entra e é cada um por si. Tipo, ó, um jogo da hora que poderia ter um PVP legal, é tipo se tivesse um jogo em que você tivesse livre, assim, floresta, assim, só você. E tivesse muitos monstros, assim, e você caçasse monstros. E aí você poderia, tipo, caçar monstros e você voltava no jogo depois, quando você caçava um monstro, pra caçar monstros maiores.
Depois, tipo Monster Hunter.
Ah, é verdade.
Acho que já existe.
Eu não consigo pensar de cara, senão o exemplo do Shubber é legal, o Wildlands é bacana pelo
não, Battle Royale no Red Dead Redemption é legal.
Eu até ouvi dizer que tava pensando em fazer, não sei se era mentira, se era boato, porque assim, o online do Red Dead, ele tá todo cagado,
tá,
né?
Tá cagado.
Vai de mal
tá
a pior.
Beta ainda, né?
É, tá em beta, mas parece que tá indo de mal a pior, tá todo mundo reclamando. Mas, cara, eu acho a ideia interessante, seria diferente um Battle Royale. Mas o Ghost Recon eu não consigo entender porque que eles não fazem, cara. O mapa tá pronto, a mecânica tá pronta, as classes estão prontas. O jogo parece que foi feito pra ter um Battle Royale. Tá tudo pronto, cara.
É, já tem veículo, já.
É só
Sabe um Battle Royale bom? Que seria legal? Tipo do Battlefield, assim. Ah, não, já existe, mas ninguém joga. Ninguém se importa com o Battlefield.
Agora, o outro lado aí, uma pergunta. Até quando vocês acham que a gente ainda vai aguentar? Esse ano mais um? Só mais esse, ou nem esse direito. Dá pra prever aí? Que ainda...
Você diz tempo... o gênero modo, todo?
O gênero, é.
Cara, em matéria de design, você sabe que todos são iguais, né? A única coisa é que o Apex, ele deixou um pouco mais acessível pra pessoas lesadas, assim como eu, né? Que tem a mão atrofiada, praticamente. Agora... Eu não vejo mais jeito de você acessibilizar um jogo sem ele se tornar muito noob-friendly. Porque até eu, que sou ruim, não gostaria de um jogo extremamente noob-friendly se fosse para jogar um Battle Royale. Então, eu acho que o Apex ele atingiu assim, meio que o equilíbrio. É, se você vê todos os Battle Royales, é praticamente a mesma coisa, assim. Mesmo conceito de design, você tirar as firulas em termos de tema, em termos de arte, em termos de, sei lá, otimização, netcode, essas porra, é tudo a mesma coisa, é o mesmo jogo. Então, o Battle Royale tá ficando competitivo em termos profissionais, né? Já tem gente começando a jogar, tipo Dota, LoL, essas porra aí.
Tem bastante. Então, já tem bastante campeonato.
É, eu acho que nisso ele pode seguir, porque é um jogo que ele vai ter muito conteúdo ainda. A Respawn vai lançar bastante conteúdo. A Respawn acertou pra caralho, porque a EA não queria lançar. Queria lançar full price, essa porra toda. A Respawn falou assim, ó, confia na gente, pelo amor de Deus, não se metam que a gente sabe o que tá fazendo. Eu vi isso aí na Central, que é um canal...
A Central é muito boa, inclusive.
Central, os caras são bons. Eu tô dando crédito porque os caras são bons mesmo. Foi isso que falou, né? Que a Respawn falou, ó, confia na gente que a gente sabe o que tá fazendo. E por um milagre, a EA aceitou. Eu acho que eles aceitaram porque justamente eu acho que eles não estavam dando nada.
Não dava pondo fé nenhuma.
Agora, mais Battle Royales com certeza vão aparecer. Eu vi também na Central que o Fortnite já tá querendo implementar a questão de dar respawn.
Ah, sim, verdade. É de poder ressuscitar o aliado.
De poder ressuscitar o aliado. Então,
pra não ficar atrás do Apex. É
exatamente.
Verdade.
Então, os caras, eles... pode ser que quando esse episódio esteja no ar, pode ser que já tenham implementado isso ou não, né? Eu acho que vão ainda tentar lançar uns clones aí, principalmente com os jogos vindo de graça.
Eu acho que o Battle Royale dificilmente vai morrer. Claro que em algum momento vai dar uma esfriada, mas eu acho que é um gênero novo que chegou pra ficar, assim, que nem os MOBAs, né? League of Legends, Dota, pode até estar um pouco em baixa por causa da explosão do Battle Royale, mas eles estão aí, o League of Legends tá nos top ainda.
Exato,
o Battle Royale tá bombando. Então, assim, eu acho que é uma coisa que sempre vai ter, ainda mais se a galera começar a jogar a nível competitivo, com campeonato oficial mesmo. Aí, por mais que fique só esse povo, sabe? Mais ou menos o que aconteceu com o Rainbow Six, né?
Que foi um... ó, eu também tô tentando jogar Rainbow Six.
Foi um jogo que morreu rápido. Foi um jogo que morreu rápido, mas os pro players conseguiram segurar o negócio.
É muito foda, cara. É muito foda. Rainbow Six Siege é absurdo, assim.
É, tem uma comunidade forte que joga e campeonatos bons, assim, de esportes, né? Que dá uma grana boa. Times brasileiros, inclusive, são dos bem representados, assim, são contratados por organizações grandes e tal. É campeão do mundo já, né? Tem brasileiro aí e tal.
Eu tenho um primo que ele ganha a vida fazendo conteúdo de Rainbow Six. Ele tem um canal no YouTube e tal. É o Arthur Jogando, o canal dele. É um canal só sobre Rainbow Six. Ele começou falando de vários jogos, aí depois ele parou no BF1. Só que aí ficou fazendo só conteúdo de BF1. Só que aí depois ele achou que o sistema de progressão era muito ruim e tal. O jogo era meio muito arcade e ele acabou pulando pro Rainbow Six. E agora o canal dele é especializado só em Rainbow Six e ele vive disso. Inclusive, que recentemente mais? Ele foi convidado para ser coaching de um time de Rainbow Six. Eu só esqueci o nome. Não sei se...
Olha aí.
Os ninjas, sei lá, um negócio assim. Parece que é um time da Suécia, mas os caras moram aqui no Brasil, em São Paulo e tal. E ele foi chamado pra ser coaching. Semana passada mesmo ele se mudou pra lá. Então agora o canalzinho dele tá até devagar, ele tá postando pouco agora, porque agora ele virou coaching, né, do time dos caras.
Pode entregar as táticas.
É, então assim, tá crescendo.
O que mais?
Faltou o Fernando falar se ele acha que vai durar, se...
Cara, é difícil falar se vai durar, eu acho que é uma coisa que tá bem nova, assim, ainda, né, se a gente pensar o Battle Royale como um gênero, né, porque é um subgênero, né, no fim, mas, sei lá, tem tudo pra continuar, porque as empresas vão estudar, vão ver como é que, o que que deu certo de um, o que que deu certo de outro. O Apex é um bom exemplo disso, ele é uma amálgama de várias coisinhas que deram certo em outros jogos, com a cara da Respawn, polido pela Respawn. Então, eu acho que ainda vai ter outras empresas que vão tentar implementar esse estilo de business, né, de jogo free-to-play, ganhando bastante dinheiro com roupinha, com passe de temporada e tal. E assim, pra mim, se continuar jogos legais, por exemplo, eu joguei o Blackout, eu gostei, Apex, gostei, se sair mais, sei lá, 2, 3, me foda-se, sabe? Se for legal e for bem feito, acho que não tem porque a gente achar que isso pode ser prejudicial de alguma forma e tal, sei lá, eu acho que tem tudo pra evoluir mais a partir desses cases de sucesso que apareceram até agora.
Boa. Então acho que é só, né? Não sei se vocês têm mais algo a acrescentar sobre o universo Battle Royale aí. A gente joga diversos jogos, né? Então acaba tendo que alguma experiência, mas não fundo.
Aqui cada um tem um tipo de uma especialidade, vamos dizer, né? Tipo,
lembra...
tá mais acostumada. A gente joga de tudo, eu jogo de tudo. Eu só não jogo FIFA. Eu acho que o último jogo de futebol que eu joguei no videogame foi o Superstar Soccer Deluxe.
Caraca!
Super Nintendo,
lembrando os ouvintes que aqui ninguém é jogador, assim, de Battle Royale, né? É opinião de 4 amadores.
É
de 3 amadores e um lixo, que sou eu. Desculpa, mas eu acho que, como eu diria Clint Eastwood, o verdadeiro homem tem que saber as suas limitações, né? Então...
Mas vamos seguindo aí, vamos ver que jogos mais teremos Battle Royale aí e aguardar as atualizações, as novidades, as ideias que as empresas estão tendo aí para poder manter o gênero aquecido e os próprios jogos, né, em alta ainda, briga aí, porque a guerra é boa, né? Muita gente para jogar, mas também alguns jogos cada vez chegando outros. E acho que é só a gente que ganha, né? A galera que gosta de jogar esse tipo de jogo que vai ganhar, porque eles vão dar um jeito de atrair a sua atenção de alguma forma, escolhendo um jeito de jogar diferente, um visual diferente, um universo diferente também, né? Porque nós temos aí alguns estilos variados, né? Então...
E isso é bom porque a gente ganha muito com isso, com essa concorrência. Agora, com a chegada do Apex, o Fortnite colocou o passe de batalha gratuito para quem conseguir concluir uns objetivos lá, parece. Não é gratuito para todo mundo, não. Mas parece que para quem conseguiu fazer algumas coisas dentro do jogo, o passe de batalha fica gratuito.
Cara, eu nunca entendi que porra é esse passe de batalha. Eu não sei o que é isso. Eu não sei, eu não entendo que porra é isso. É só cosmético?
Acho que basicamente, ou sei lá, XP extra, não, eu também não sei, porque eu não jogo
Fortnite. Mas XP pra quê? Pra que que serve a experiência no Fortnite?
Bom.
Porque no Apex você ganha experiência pra liberar mais skins e só, né? E também a grana pra você poder comprar mais personagem. E no Fortnite? Que não
deve
tem
ser
classe.
Semelhante.
Mas
deve
não tem classe? Semelhante. Não tem classe no Fortnite. Tem.
Mas tem as roupinhas lá, né?
É, tudo estético, né? Tudo estético.
É, tem skins novas, essas coisas assim.
Mas é única e exclusivamente isso?
Não, se não me engano, o passe de batalha ele traz, por exemplo, personagem novo, arma nova, essas coisas.
Não arma nova? Mas não, então é pay to win, tá? Essa porra.
Não, mas aí assim, quem não tem o passe de batalha joga com quem também não tem.
Ah, é?
E aí quem tem joga com quem tem. Então não
Certeza?
Fica, então não fica desequilibrado, não.
Ah, cara, esses jogos, a maioria não, acho que praticamente todos esses jogos eles não dão esse tiro no pé de tipo, ah, quem paga mais tem melhor boneco, melhor...
Warface é assim.
É, mas Warface, né?
Já jogou Warface?
A gente não precisa falar de Warface.
Uma coisa que eu sei que varia muito de arma deles é a arma melee, né, que é o que você bate nas coisas pra ir pegando recurso, né, então... Que é default, talvez, a picareta. Aí você pode comprar uma guitarra, por exemplo, de uma skin de rock, ou um machado diferente, ou um... Sabe? Você vai trocando essa arma melee, mas é puramente visual, assim. Não tem nenhuma vantagem, né, com relação ao resto que eu saiba. O ouvinte que tá Fortniter aí vai ficar meio pistola se a gente estiver falando alguma bobagem aqui, mas... Acho que basicamente é perfumaria estética mesmo.
Entendi.
Então tá bom, então que deu, né? Vamos embora então.
Beleza.
Então muito obrigado, valeu a audiência, continue acompanhando o Gamestrando. No post também, né, tem todos os links para você acompanhar a gente, para mandar mensagem, as redes sociais, sigam os nossos canais e também a cada um aqui, né? Temos as gamer tags, os IDs aí de todos os nossos locais que nós jogamos aí, você pode encontrar e quiser adicionar para eventualmente bater uma jogatina em qualquer hora. Jogar um Battle Royale, estamos aí. E é isso, então um abraço, muito obrigado, companheiros aqui, e a gente se vê no próximo Gamestrando em mais um programa. Fiquem bem e até lá.